Com a palavra o vereador Freitas.
Boa noite a todos presentes, é um prazer novamente estar conversando com vocês. Prazer ter a dona Gilda, ex-secretária da Saúde, aqui na plateia hoje. E uma boa noite a quem nos assiste via Facebook. Eu estive visitando as pessoas que estão desgostosas com o projeto da terceira pista no acesso ao Euclides Bento Pereira. E essas pessoas ainda não receberam o projeto de infraestrutura, o que me causa uma certa estranheza. O porquê de deixar esse projeto trancado a sete chaves? Eu acho que a população merece ter esse projeto para debater com o executivo as melhorias necessárias. E também é preciso dizer que eu não sou contra a construção da terceira pista. O que eu estou reivindicando aqui é que o projeto sofra adequações. Eu defendo a terceira pista do depósito da Afubra para cima. Ali tem espaço de sobra para fazer a terceira pista. Mas do depósito da Afubra até a ponte do Treviso, eu defendo uma pista moderna, uma pista grande, dupla pista, com um acostamento muito legal. E isso vai beneficiar a gregos e troianos e não vai prejudicar a população de Sobradinho. Então, é preciso dizer isso, senhor presidente, porque nós, enquanto vereadores, nós precisamos dar voz a quem não tem voz. E essas pessoas hoje que estão reivindicando a melhoria no projeto Terceira Pista estão sem voz perante o Poder Executivo. E a mesma coisa acontece com a emenda que eu protocolei hoje sobre a EPAI. Nós temos em torno de 40 crianças na fila de espera da EPAI. Há mais de ano, pessoal, essas pessoas estão esperando. E o problema ainda não foi solucionado. Então, eu como vereador tenho a obrigação de dar voz a quem não tem voz. Então, eu peço que semana que vem essa emenda seja aprovada pelos vereadores e que essa emenda realmente seja colocada no orçamento para o ano que vem. E dessa forma, seja solucionado o problema da fila de espera da APAI. E para finalizar, senhor presidente, muitos políticos, durante a pandemia, fizeram a população ficar em casa. Pediram, fique em casa. E hoje, senhor presidente, esses mesmos políticos estão pedindo voto para manter o emprego deles. Então agora, senhor presidente, está na hora de nós mandarmos eles ficarem em casa. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
Tribuna está à disposição. Com a palavra o vereador Janderson.
Boa noite a todos, presidentes, demais colegas aqui presentes, a imprensa, a dona Gilda Hatz, que muito nos orgulha aqui com a sua presença. Primeiramente, eu queria falar do projeto esse que foi votado, do qual eu pedi a revogação e fui derrotado. Democraticamente fui derrotado, mas de cabeça erguida. Quero parabenizar as palavras do colega Elton, que como eu, quando disse que entrou aqui como vereador, não entrou para seguir o segmento dos outros lá de trás. Os outros faziam, aí eu vou seguir. Eu não sou os outros. Eu sou o Berê. Estou na primeira vez de vereador. Eu não tenho que saber se o cara errou ou acertou. Agora eu tenho que acompanhar o cara se fez errado. Meu pai sempre diz isso para mim. Se tu acha que tu tá certo, tu vai, mas depois tu aguenta as consequências. Agora, se eu errei, ou meu pai, eu tenho que seguir com o erro. E desculpa o colega Miguel quando diz, dá um pirulito com uma mão e tirar com a outra. Vamos supor que um traficante dê um revólver para o meu filho. Eu quero rezar que alguém tire da mão do meu filho esse revólver. Então não é essa a questão. E eu não vim aqui para condenar o João Riel. Não vim aqui para condenar. Eu disse que o título não é do regimento da casa. Ah, temos que voltar todos os títulos? Não é comigo. Eu pedi a revogação desse título. Se alguém acha que tem que pedir do outro, peça. Peça. Nós temos aqui para agir democraticamente, se vai ser revogado ou não, outro motivo. Eu sei que o Miguel falou, que é parente, tá, não está revogado por casa própria. Paciência. Eu também tenho na minha família erros graves. Não é dizer assim, meus parentes são irribados. Não, eu tenho parentes com defeito. Na minha própria família tem. Mas nem por isso eu vou encobrir o erro deles. Nem por ser meu parente eu vou chegar aqui e dizer que são boa pessoa. Errou. A justiça está para cobrar, vamos cobrar. Vai doer a carne? Vai doer, paciência. Mas eu quero, se alguém ver, souber alguma coisa dos meus filhos, que venha me dizer. Que meu filho está errado, para eu tentar corrigir. E não dizer, não, esse erro está lá no passado, deixa, vamos continuar. Como diz o ditado aquele, a droga está aí, usa quem quer. Mas a droga está aí, mas se nós pudéssemos tirar a droga, eu não poderia tirar. Então fica aqui, nas minhas palavras, o repúdio dessa situação. Não estou condenando ninguém porque não sou juiz. Eu não sou juiz para condenar ninguém. Eu só pedi porque no regimento dessa casa não registre esse título. E para colaborar com as palavras do colega Maninho, eu até tinha falando também com o pessoal da terceira pista, em vez de nós fazer a terceira pista, líder do governo. Quem sabe nós pensássemos que o prefeito um projeto de fazer, só aumentar a pista e fazer um canteiro onde o cara pudesse ter acesso a... ou fazer uma ciclovia, e não uma terceira pista. Porque aumentar o fluxo vai aumentar o acidente. Então, se nós simplesmente pegar e aumentar a pista, fazer uns canteiros, onde tu vai poder ter acesso às vias laterais, seria muito mais prudente do que nós fazer a terceira pista. E outra coisa que eu quero deixar claro, eu fiz um pedido de uma pessoa que trabalha no poder público, onde... Não é maus-trato que foi uma vez só, né, colega? Não é maus-trato. Mas agiu de forma imprudente com crianças. E eu acho que uma pessoa que age com imprudência com uma criança, ela não pode ser trocada de um setor para o outro. Ela tem que ir para casa, ela tem que se tratar. Porque se eu estou com um neto meu numa creche e ele é maltratado naquela creche por uma professora, não pode tirar aquela professora daquela creche que maltratou o meu filho, o meu neto, e levar para outra creche. Porque se ele maltratou o meu naquela creche, ele pode maltratar o dos outros na outra creche. Então, o executivo também tem que pensar nisso para começar a fazer os concursos e começar a contratar pessoas competentes, qualificadas. E não simplesmente vir e cumprir com promessas políticas. Temos que fazer o quê? Botar pessoas responsáveis para cuidar dos nossos filhos e nossos netos. E não simplesmente cumprir propaganda. Obrigado.
Tribuna continua à disposição. Com a palavra o vereador Gerson.
Mais uma vez, boa noite a todos. Várias coisas. Berê, dando resposta ao que tu falaste aqui, eu acho que existe a justiça. Essa mãe, esses familiares que tiveram esse problema, eu acho que independente de quem quer que seja, né, se fosse comigo, com o meu neto ou minha neta, né, meus filhos já estão grandes, eu também ia recorrer de ações mais enérgicas. Então, temos a justiça para ir fazer o BO, Polícia Civil, e para que seja realmente averiguado. É óbvio que o poder público, né, tem que ter, estar sabendo dessa situação, talvez saiba, não sei, estou ouvindo o que o senhor comentou, mas estou aqui reforçando que realmente seja levado à frente, né, das autoridades maiores, passando, lógico, pela Secretaria de Educação até o Executivo, para que seja tomado devidas providências cabíveis, porque realmente não sou, né, adepto da violência, não concordo, seja ela qual for e com quem quer que seja. Ponto. Na questão Freitas, meu amigo, meu colega, essa situação da terceira pista, na ocasião em que estiveram aqui presentes as duas pessoas envolvidas literalmente, né, na questão que se trata desse aumento da pista, eu havia me comprometido, tanto aqui na tribuna quanto após, conversando pessoalmente com eles, de que eu iria até a engenharia, né, que está com o projeto técnico, para averiguá-lo e também ver, né, as situações de quem quer que estaria com a razão ou não. Até fui aqui bem enfático em dizer que é um direito que tem, né, cada cidadão, de que, se não contente estar com as devidas explicações, que seja levado adiante perante as questões jurídicas cabíveis. Ministério Público, creio que seja por isso. Temos duas advogadas, né? Acho que passa pelo Ministério Público a princípio. Mas, ouvindo a engenharia, né, o engenheiro que está acompanhando as obras, pelo projeto e também em contato com o executivo, o projeto é público, está à disposição de quem quer que seja, está no site, no portal, ele está disponível para todas as pessoas acompanhar o projeto, foi o que me passaram. Porém, soube também, naquele mesmo dia que eu estive lá, que alguém familiar, né, de um dos interessados, Maninho, ele esteve lá recebendo todas as explicações, né, da parte da engenharia referente, ficaram praticamente quase que 2 horas, e foi passado todas as informações solicitadas para essa família, né, bem como a outra. Foi alegado, né, várias circunstâncias a respeito da época que foi permitido a construção, né, desse prédio por uma das famílias, e em contato com engenheiros da época, me parece que existem algumas pendências, né, de que não estejam literalmente favoráveis na questão dos locais, entende, referente à pista. Porém, aquelas explicações de que seria passar muito próximo, não confere pelo que eu vi no projeto. Mas como existe toda a liberdade deles, né, de levar o caso à frente, eu acho que com certeza está sendo tomadas as devidas precauções, né, mano? Mas eu concordo, realmente seria um absurdo não passar um projeto técnico que é público, né? Seria inconcebível. Porém, parece que está sendo tomadas as devidas precauções e está sendo passado todas as orientações necessárias para essas duas pessoas que têm o direito de tê-las. A respeito do, então, parente do Miguel, né, o seu João Real, eu acho que realmente, Maria, nós estamos, eu acho que, passando por uma situação no país, mas nós não temos que julgar, até porque a justiça para nós aqui no Brasil, para uns vale e para outros não vale, né? Nós temos exemplos muito claros, notórios, que não posso falar, mas existem circunstâncias que já foram julgados, presos e estão hoje em liberdades e com direitos totais a todas as questões cívicas no país. Então, quem somos nós, mesmo que nós não temos esse direito de julgar, estamos julgando aqui um processo político, né? Não nos cabe fazer cometer uma injustiça antes de que seja realmente devidamente ser visto todas as circunstâncias que estão sendo avaliadas a respeito desse senhor. Por essa razão que ainda continuo com o meu pensamento de contrariedade ao seu voto, à sua colocação nessa casa. No mais, peço, né, que realmente o momento, e tenho observado nas ruas, muitos paraquedistas chegando novamente em Sobradinho, né? A gente bateu aqui, todas as nossas as bancadas que aqui se fazem presentes foram muito enfáticos em tentar dizer que o momento nós temos que rever quem nos ajudou, né? Quais os deputados que aqui aportaram recursos públicos para desenvolvermos vários projetos sociais, né, em benefício de um bem comum. E, no entanto, nós estamos realmente vendo novamente essa circunstância de estarem vindo aqui hoje solicitar voto sem nunca ter passado aqui perto de Sobradinho. Mas friso e enfatizo que as pessoas que me ouvem e que têm ouvido os outros demais colegas, que realmente tentem valorizar os deputados de todas as bancadas que aqui trouxeram recursos públicos para melhorar nossa situação na comunidade. Meu boa noite e obrigado.
Tribuna está à disposição. Com a palavra o vereador Cile.
Boa noite, presidente. Bom dia aos colegas, à imprensa, dona Gilda, que nos dá honra. Eu ia tocar nesse assunto também, vereador Gerson. Até porque eu tenho batido nessa tecla há tempo, e esse mês nós temos que cuidar o que a gente sopra aqui. Mas eu tenho visto, além disso, né, que a boa política, Gilda, está terminando. Às vezes a gente fica triste, né, quando coordena uma campanha de deputados que a gente sabe que ajuda a região por 20 e poucos anos, e para a pessoa ir lá votar conscientemente, a extorsão é tamanha. Eu tenho recebido em média 30 mensagens diárias, 400 pelo voto, 200 pelo voto, vem aqui, eu preciso falar contigo, pode saber que é mordida, me pediram pneu, espelhamento de carro. A que ponto vai chegar? E aí depois o povo fala que o político é corrupto. Um deputado hoje que tem 100 municípios, botando 20 mil para fazer campanha com cabos eleitorais. São 2 milhões de reais que ele gasta só em pessoas, em pessoal. E as pessoas simplesmente esquecem. Eu tenho um cabo eleitoral que trabalha com nós há anos. Tem uma família que ele já ajudou várias vezes. Ele não está aguentando mais, vai ter que bloquear amigos no Facebook. Pela tamanha mordeção diária. Então isso deixa a gente triste, né? Está vendo as obras andando, o município gerando emprego e renda. E as pessoas trocarem tudo isso por uma simples vantagem numérica. Ou um litro, um pouquinho de gasolina para botar um perfurite, para dar uma banda, um rolé no centro. Ah, cara, deixa a gente bem desanimado, né, de trabalhar firme e forte para conseguir as coisas que o município tanto precisa. Então, fica esse registro. E que as pessoas se fragam, né? Antes de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, mandando mensagem pedindo coisas sem fundamento. Então fica esse registro e que tenham todos uma boa noite e uma boa semana.
Tribuna está à disposição. Passo os trabalhos ao meu vice e peço a palavra.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Jefferson Matana.
Nós, como estava ligado, passou, conseguiu gravar, não sabe? Então, bem rápido e sucinto, já que estava o microfone desligado, é no intuito deste. Não é aqui questão de arma na mão, não é questão de droga de ninguém. O projeto consistia no seguinte: revogar um título honorífico a um cidadão que foi dado por essa casa legislativa. Os colegas anteriores, isso foi lá em 2016, onde eu estava presente, sentado ali, como a Gilda está hoje, e onde presenciei a votação da forma que ela foi. De certa forma, certa, correta. Para retirar um título desse, vamos esperar. Vamos esperar, então, que seja, de certa forma, condenado, que acredito que será, pelas todas as coisas que tem, só que nós temos que, e tem que levar em consideração, como foi mencionado e falado aqui, a questão do princípio da inocência. Ele está dizendo que não. E tem promotores, tem justiça, tudo, já dizendo que já tem provas. Então não cabe, não vai demorar muito, nós já com certeza vai ter o resultado amanhã depois. E como eu falei no microfone aqui de presidente dessa casa, onde estou até o final deste ano, não se preocupe, no momento que for isso, aí sim, cai por terra da forma que ele foi homenageado, ele condenado, não é nada disso que ele foi homenageado. E nós estamos amparados legalmente para retirar um título que foi cedido, dado por essa casa legislativa, independente de quem deu, de quem votou a favor. Tá? Nesse intuito, então, de forma para que isso seja. A questão de deputados, nobres colegas, como foi citado, sim. Nós estamos em plena campanha eleitoral e tu começa a enxergar gente que tu nem sabia que existia, né? Mas isso faz parte da democracia, tem várias pessoas que querem e ter um lugar como nós na época de vereadores, a gente estava ali pedindo voto para a população
e uns foi agraciado com um pouco mais de voto, que estão aqui ocupando essas cadeiras com bastante responsabilidade hoje, né, que é o local nosso. E lembrando aí, como foi mencionado dos colegas do Cile, e que sobre pedindo valores e nesse sentido, é lembrar essas pessoas que tenham cuidado, porque da mesma forma que o político pode ser processado e vir a caso nesse sentido, pode acontecer dessas pessoas também, né? A lei é bem clara, no momento que tu tá pedindo alguma coisa para votar, tu também pode ser passível de processo, né? Gente, uma ótima semana a todos e que Deus continue nos iluminando.
Devolvo os trabalhos ao vereador Jefferson Matane.
Recebo os trabalhos e a tribuna está à disposição. Com a palavra o vereador Miguel Vieira.
Não está ligado. Volto a ocupar esse microfone democrático dessa casa, que também se exerce a democracia, e é assim, os poderes no Brasil são dessa forma, né? Estamos vivendo aí um processo eleitoral que se aproxima muito rapidamente, e a gente vê e me congratulo também com o pensamento dos demais colegas. Todos nós temos partido, mas nossos partidos, nossas bancadas, todas têm forcejado junto para que buscamos o maior número possível de recursos para o município. Eu acho que essa é a missão da base, do vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e assim por diante. Então, também vejo com surpresa muitas placas de pessoas totalmente desconhecidas. Ouvindo os programas eleitorais também, tu se surpreende com cada proposta de governo, né, que não convence ninguém, mas infelizmente tu tem que ouvir. E a gente vê claramente que aquelas pessoas estão ali, Gilda, cumprindo, muitas vezes paga para ocupar uma vaga ou de um afrodescendente ou de uma mulher, né, para cumprir a legislação. Então, é totalmente fora do contexto político, mas estão ali. E assim aqui em Sobradinho também, muitas pessoas estão aportando, candidatos estão aportando dessa forma, e infelizmente, como o Cid falou, o poder financeiro vai prevalecer muito de novo, né? E aí a gente lamenta que infelizmente as pessoas votam por pouco, vende-se a sua dignidade, a sua cidadania por pouco. Mas quem vende voto por pouco é porque vale pouco mesmo. Não tem outra colocação. Ele está pedindo o que vale, o que merece. Mas, dito isso, quero dizer que hoje, eu estava ouvindo agora de tarde, antes de vir para a reunião, uma notícia em que deu dois, três canais de televisão, uma notícia assim que eu acho que é a redenção do mundo. Petrobras anuncia uma redução do preço do gás de cozinha. Sabe de quanto? 20 centavos a redução. Meu Deus do céu, que resolve 20 centavos num preço de 130, 140 reais, reduzir 20 centavos? E a imprensa deu notícia nacional que isso aí é uma redução, mas não representa nada, né? Então que pena que se use essa forma, né? Mas também quero falar que hoje foi feita uma reunião, nós cumprindo o presidente com o rito legislativo, hoje foi feita a reunião que tratou sobre as diretrizes orçamentárias. É um processo importante da orçamentação, e aí sim o vereador tem participação muito efetiva, muito próxima. É compromisso número um do vereador, é acompanhar o processo orçamentário, porque por ali passa as despesas, por ali passa o pagamento de pessoal, pagamento da dívida, pagamento da saúde, da educação e tudo mais. Então é importante que nós estejamos cada vez mais preparados e atentos a esse processo orçamentário, que é onde decide as dotações. Foi apresentado hoje, os colegas sabem, quatro emendas importantes, e nós então entendemos que até o final da semana, segunda, aí nós já vamos dar o parecer das emendas, né? Que se os colegas tiverem mais alguma emenda para apresentar, né, Elton e Dani, que se apresentaram, que nós possamos ir na segunda-feira, como costumeiramente nós fazemos nas primeiras horas da, na segunda para dar o parecer e o processo entrar em pauta. E já acertamos hoje também que o processo vai à votação na próxima segunda-feira, de que se alguém tiver que, se possível, fazer mais alguma emenda até sexta-feira, né, para que nós tenhamos essa colação. Me surpreendeu bastante, já tinha ouvido a explicação anterior nesse processo orçamentário, é como cresceu o orçamento. Eu até não acredito que o orçamento vai chegar nesse patamar projetado que o Executivo mandou para cá, porque é um ganho de 20 e poucos por cento. E a gente sabe que a inflação não rendeu tudo isso e que, embora a economia esteja voltando a aquecer, eu acho que os impostos, tanto federais como estaduais e até os municipais, não vão ter um índice tão alto conforme está sendo projetado ali. Nosso orçamento chega a quase 80 milhões de reais. É bastante dinheiro, é muito dinheiro. Né? A gente sente que, lamentavelmente, os orçamentos como um todo, tanto União, Estado e municípios, eles não estão tendo o poder de investimento que necessário seria, porque os encargos estão subindo muito. Há pouco nós votamos o projeto do piso salarial, agora está sob júdice o piso dos enfermeiros, dos agentes de saúde. Então, e tudo isso eleva o custo da folha de pagamento, né? E limita a possibilidade dos investimentos. Mas é esse o quadro, é esse aí que nós temos. E sobre o julgamento, só para trazer à mente dos companheiros, nós notificamos o ex-prefeito de que, se ele quiser apresentar alguma defesa, ainda, embora já tenha defesa, e o processo de julgamento, presidente, que o senhor falou, que nós julgamos, nós temos esse compromisso de julgar. Nós julgamos as contas do prefeito, que é uma atribuição constitucional, e nós julgamos as contas do prefeito depois de todo o trâmite julgado, com o parecer do Tribunal de Contas. Aí nós vamos julgar o parecer do Tribunal de Contas. Então, por isso que esse processo que nós falamos anteriormente, eu defendo a ideia de primeiro esperar com que o judiciário se manifeste e julgue, para depois ter uma decisão. Porque quando nós vamos julgar as contas do prefeito, nós temos primeiro, além de todo o amplo direito de defesa que ele tem, ainda vai, as câmaras se manifestam, vem, e nesse processo específico das contas do prefeito de 2016, ele teve, na primeira câmara, ele teve o parecer do relator como desfavorável, e a segunda câmara refez o parecer e aprovou. Então, todo o processo de ampla defesa, nós vamos exercer o julgamento aqui, sim. Nós vamos ter a atribuição de juízes. Isso é constitucionais, é nós que vamos julgar, né? E se nós julgar diferente, nós podemos julgar diferente ali, e a mesma regra prevalece dos dois terços, né? Para prevalecer esse julgamento, para nós alterar o julgamento só com dois terços, né? Mas o prefeito teve as contas revista, o parecer, o julgamento foi favorável. Mas, de novo, eu repito que nós vamos exercer, sim, o poder de julgar. Nós, o povo nos conferiu essa deferência, essa possibilidade de julgar. E nós vamos julgar. Com toda a serenidade possível, nós vamos exercer esse papel. Então, presidente, só para trazer essa reflexão, essa situação da LDO, das votações, do custo do gás, que teve essa redução extraordinária, e dizer também a todos que estamos aí no processo, né? E o processo eleitoral está vizinhando cada vez mais, né? Dona Gila, a senhora que é assessora deputado, e sabemos quanto isso aí é complicado, é difícil, né? Tomara a Deus que o Brasil saiba votar e que eleja talvez o menos pior. Obrigado.
A tribuna continua à disposição. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.